Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan, nosso convidado de hoje é CEO do Digitalks, Flávio Horta. Seja muito bem-vindo ao DDT.
Opa, obrigado pelo convite. Obrigado, André. Muito bom estar aqui com vocês e dar um oi geral aqui para a audiência super qualificada que vocês têm aqui. Parabéns pelo podcast, que é cada vez mais incrível.
Muito bom. Para completar a trinca desse DDT, está aqui meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
Fala, André, beleza? Obrigado, Flávio, por vir conversar com a gente.
Legal. Flávio, vamos começar do início. Me diz aí da onde surgiu essa história de Digitalks. Você tem uma história na Abrad, uma relação sempre muito próxima do digital, do digital, passou pelo UOL, mas quero entender como foi essa virada para o Digitalks, qual foi o gap que você identificou que o Digitalks nasceu para preencher.
Olha, André, a história do Digitalks se mistura um pouco com a minha... Um pouco não, se mistura muito, totalmente, com a minha história. Eu comecei no digital, onde a gente nem chamava digital ainda, chamava internet, o mercado de internet. Isso em 99, eu estava no segundo ano de faculdade, fui fazer estágio no BOL, antes do BOL ser lançado, duas semanas antes do BOL ser lançado. Podia nem falar o nome da empresa, que era aquela competição, a bolha, né, da internet. E aí, pô, cresci lá, fui pro time do grupo todo, né, que é o UOL, fiquei alguns anos lá, depois fui trabalhar em e-commerce, montei o meu próprio e-commerce e fui trabalhar em agência, já estava um tempão trabalhando em agência, e alguns amigos do mercado lá do começo começaram a se juntar para fazer curso de marketing digital, porque nas agências, tanto a que eu trabalhava e nas agências que eles trabalhavam, faltava gente para trabalhar, para especialistas de alguns assuntos, né? O Google tinha acabado de chegar, estou falando 2008, o Google tinha acabado de chegar no Brasil com escritório, Facebook também, então não tinha especialista para trabalhar nessas plataformas, essas ferramentas e tudo que a gente fala em marketing digital, nem para disparar e-mail marketing. Então eu falei, vamos para um profissionalizar um pouco mais o mercado e vamos formar o mercado, né? E aí começamos a fazer curso, entrei como professor e aí esses cursos foram crescendo e aí a ideia de treinar profissional começou a crescer e isso começou a virar evento e eu comecei a fazer eventos para a própria agência que eu trabalhava e chegou uma hora, eu falei, pô, deixa eu fazer um spin-off disso aqui e montar uma coisa estruturada realmente, e foi onde surgiu o Digitalks, com um evento que chamava Fórum de Marketing Digital aqui em São Paulo primeiro, depois a gente foi para Rio, BH e Floripa num segundo ano, pegar um mercado onde ainda não tinha nenhum evento, nada acontecendo em marketing digital, depois para 10 capitais, depois 17, e depois do quarto ano a gente está vindo para todas as capitais do Brasil com esse evento Fórum de Marketing Digital, em tamanhos diferentes, 100, 200, 800 pessoas, dependendo da capital. E aí chegou um certo momento que o volume ficou muito grande, né? Passar pelo Brasil inteiro, não só para a gente, mas para os palestrantes, para os patrocinadores, seguir essa caravana de talks, com mais de 30 eventos no ano, a gente acabou consolidando aqui em São Paulo e trazendo, fez mais sentido a gente trazer o público dos outros estados para São Paulo em um grande evento em que a gente falasse não só de marketing digital, mas de digital como um todo. Foi aí que a gente consolidou como o Digitalks Expo, formando o principal evento de negócios do setor digital.
Eu imagino, né, cara, que porque são mais de uma década de história, então eu imagino quantos não foram dias de trabalho aí, descabelando para cima e para baixo, para fazer esse evento acontecer. E isso me faz pensar num outro marco que foi essencial, não essencial, né, mas que afetou diretamente a toda a indústria de eventos nos últimos 2 anos, que foi a pandemia. Como é que chegou isso para você e como o Digitox lidou com isso?
Ó, Daniel, a gente estava em 2019, a gente fez o 10º evento, né? A gente fez a comemoração de 10 anos de Digitox, uma super edição com 6.700 pessoas, no 3 pavilhões do Transamérica Expo, com 120 expositores, enfim, foi uma edição pelo menos 50% maior do que a edição de 2018. Foi ali que a gente realmente consolidou, né, como principal evento. 35% do público veio de fora de São Paulo e alguns de fora do país para o evento. Então, realmente transformou num evento nacional, onde o público, os executivos têm um ponto de encontro anual para vir discutir sobre o digital, assistir novos conteúdos, as tendências e fazer negócios, né? O network, então, é importante para conhecer fornecedores, conhecer plataformas, implantar essa tal transformação digital nas empresas. E voltando aqui à sua pergunta, quando chegou em março de 2020, abril ali de 2020, né? Março, a gente ainda tinha certeza que o evento ia acontecer, a gente ia ficar 2 semanas em casa e ia voltar para o escritório, né? Aí depois, chegando no final de abril, a gente já entendeu que dificilmente o evento ia acontecer em agosto, estava pensando em passar ele para novembro, e aí maio, enfim, já tornou a realidade e todos os eventos começaram mesmo a cancelar, e a gente foi um dos primeiros a entender que mesmo se ele pudesse acontecer ainda em 2020, ele não ia ter a mesma qualidade que a gente tanto preza, né? Enfim, as pessoas não estavam à vontade, não ia poder se cumprimentar, não ia poder se abraçar, não tinha vacina, né? Então, foi um momento que é difícil da gente tomar essa decisão, mas a gente tinha 40 patrocinadores que já tinham renovado com a gente do ano anterior e que estavam acompanhando o mercado e o que estava acontecendo. Então, a gente teve uma conversa muito franca com todos esses patrocinadores e entendeu que se a gente fizesse um trabalho online para entregar, porque o patrocinador, quando vem para o Digitox, ele precisa gerar negócios, né? Ele está ali, claro, a marca, o teu branding, a marca dele no evento é muito importante, mas o network e a geração de novos leads e negócios é o que vai fazer pagar ele a conta do investimento que ele vai fazer no evento. Então, isso não só para o Digitox, óbvio, para todos os eventos. Então, a gente teve uma conversa muito franca no sentido de, pô, se eu fizer alguma ou algumas atividades online, transformar o evento em online e te entregar outros conteúdos, outros formatos online com o objetivo de gerar negócio para você, faz sentido? Fez sentido para praticamente todos os patrocinadores. E do outro lado, a nossa preocupação de toda a nossa equipe era continuar fomentando os debates, as discussões e trazer novos conteúdos, tendências para o público, né? Se fosse ficar esperando a pandemia acabar, o próprio Digitox ia ficar para trás com os temas. Então, foi isso que a gente fez, foram 2 semanas aqui de imersão, home office com a equipe toda, de discussão como que a gente ia transformar o Digitox em um novo negócio. E, na verdade, não foi uma transformação que a gente fez, a gente congelou o que existia de evento presencial e criou um novo business, né? Vamos criar do zero um business que eu consiga atrair o nosso público, e aí a gente criou lives e webinars, vários outros eventos online e o Digitox Expo, que aconteceu em agosto, com 4 auditórios simultâneos, totalmente online, só a equipe de produção no estúdio, uma cerimônia no estúdio, em 4 estúdios diferentes, e o público, e os palestrantes, todos online. E foi essa mudança, a gente focar em gerar muito conteúdo, em não perder os patrocinadores e deixar fazer com que eles gerem negócios, e não deixar de gerar o conteúdo para o público, foi acho que a nossa o nosso sucesso durante a pandemia, para não parar o trabalho, porque o evento presencial teve que ficar congelado mesmo, não tinha o que fazer, né? Se esperasse acabar a pandemia, que naquele momento ninguém sabia se ia ser mais 6 meses, mais 1 ano, 2 ou 3 anos, aquele negócio que ficou congelado, não sei se ia descongelar mais. Então, tudo que a gente fez no online, agora ganhou muito mais força para a nossa retomada. Né, o nosso público, tinha um público que não conhecia o Detox no Brasil inteiro e até fora do Brasil, né, em língua portuguesa, acompanhando o nosso conteúdo, passou a conhecer o Detox, e agora na retomada dos eventos a gente tem um público que quer ir de qualquer jeito para o evento presencial. Agora todo mundo quer se encontrar. Né?
Flávio, está falando de língua portuguesa e eu quero explorar um pouquinho esse ponto. Recentemente vocês fizeram o Digitalx Lisboa. Quais são as diferenças? Como é que você compara a maturidade dos conteúdos que dá para levar para um lugar e para o outro? Fala um pouco sobre diferenças e semelhanças desse cenário de internacionalizar conteúdos.
Boa pergunta, bom gancho. A gente começou em 2018 em Portugal, foi a primeira vez que a gente fez um primeiro evento lá. Em 2017 a gente fez um evento menorzinho, chamava Meeting Detox, mas para conhecer alguns parceiros, convidados, foi meio que um happy hour, um jantar ali, para entender um pouco melhor o mercado. E aí a gente entendeu que o mercado estava alguns passos atrás do Brasil. Não estou dizendo todas as empresas, tá? Nunca dá para generalizar, assim. Claro, as grandes empresas têm grandes profissionais lá, é um mercado que atrai profissionais do mundo inteiro para ir lá trabalhar, né? O ecossistema de Portugal e principalmente ali em Lisboa gera um bem-estar ali na vida das pessoas, é um lugar legal para viver, é seguro e as grandes empresas pagam bem. No geral, os salários não são tão bons, mas as grandes empresas pagam bem para atrair talentos. Então, assim, sempre teve, desde que eu conheço lá, e agora também tem super profissionais, mas no geral, o mercado ainda tem muito a amadurecer, isso estou falando em relação ao Brasil. O Brasil está muito conectado ao mercado norte-americano, né? A gente, o que acontece ali no Vale do Silício, em 1-2 anos chega aqui no Brasil, às vezes ainda com umas dificuldades, mas chega rápido aqui. A Europa não está tão conectada no mercado norte-americano, está mais conectada no mercado europeu como um todo. E o mercado europeu como um todo está um pouco abaixo, assim, tirando o Reino Unido e a Alemanha e um outro país que está mais à frente. No geral, eles ainda têm muito a fazer nessa transformação digital, né? Coisas que a gente vê aqui no Brasil que são digitais, que a gente consegue fazer pelo app, que está tudo muito mais rápido e mais ágil, lá ainda não está nesse nível, mas também é muito rápido para as coisas acontecer, né? Culturalmente, as pessoas são mais tradicionais lá na Europa, mas também quando vem a tecnologia e a solução é muito mais prática, eles implantam muito mais rápido, a cultura também muda muito, muito rápido. Voltando a falar de Portugal, o Web Summit, que é hoje o principal evento que acontece globalmente em termos de digital, acontece lá em Lisboa. Lisboa paga um royalty para deixar o evento lá por 10 anos, eles fizeram um contrato, então fez muita diferença. O próprio governo de Portugal tem um programa de digitalização tanto da máquina pública quanto do país como todo, das pessoas. Então, levar o Web Summit para lá faz parte desse incentivo. Então, chegar em Portugal foi muito bom. E assim, a gente teve os parceiros muito próximos de empresas portuguesas, associações e colaboradores que entenderam que o Digitalx chegou lá para fomentar o mercado. De uma certa forma, a gente faz esse intercâmbio entre Brasil e Portugal, levando palestrantes brasileiros para lá e fazendo... E também, claro, a gente traz palestrantes portugueses para cá nos nossos eventos, mas... O evento começou a ir super bem por causa disso, porque começou a trazer coisas novas. Então, a gente consegue trazer coisas um pouco mais avançadas do que o próprio mercado está falando, que para a gente não é novidade, mas para eles é novidade, né? Eles entendem as tendências e por isso acho que foi o sucesso do Detox Lisboa. O último foi agora, há 2 meses atrás. A gente fez a primeiro presencial lá depois dessa retomada da pandemia, com a expectativa de 500 pessoas. Quando estava perto do evento, a gente achou que não ia chegar em 300, porque as pessoas estavam demorando para se inscrever. De repente, na última semana, todo mundo se inscreveu, que fez o evento para 640 pessoas e lotou o espaço. Foi bem legal. Ou seja, é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, é a sede de informação, de conexão, as pessoas voltarem a fazer negócios, a se falar. Vários depoimentos que eu tive depois do evento, no próprio Happy Hour, ou depois de pessoas que mandaram mensagem, falou: nossa, Flávio, falei com 4 empresas aqui que eu já estou gerando negócio, se fosse no online, eu não ia conseguir fazer isso. Não estou falando que no online é ruim, mas são coisas diferentes, né? No online a gente consegue gerar o conteúdo, as pessoas assistem conteúdo, mas para fazer network, para fazer negócios, o presencial não tem jeito, é o que sempre vai acontecer.
É, não, eu entendo que a gente, enfim, tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida, mas a gente sabe aqui o que a gente perde quando a gente troca o presencial pelo remoto, né? E essa troca humana e uma série de experiências únicas que surgiriam por as pessoas estarem fisicamente lá deixam de existir. Um ponto que queria agora falar sobre o Digitox em perspectiva como uma empresa, né? Porque, enfim, ele é uma empresa como outra qualquer que tem um produto, um serviço ali muito, muito específico, né? Menos óbvio do que, enfim, do que outros produtos e serviços, como varejo, por exemplo. A gente sempre costuma falar aqui com os nossos convidados sobre inteligência e segurança dos dados. Como é que funciona isso para uma empresa como a Digitox?
Bom, isso é muito, muito importante, né? A gente acho que passou por uma fase no começo da internet no Brasil todo, no mundo todo, mas vencei mais aqui no Brasil, ninguém se preocupava com isso, né? Assim, quando tinha algum hacker, quando entrava algum tipo de problema, era só lá no banco. Então, assim, claro, empresas financeiras, bancos e alguns tipos de segmentos, sempre foi obrigado a se preocupar com segurança de dados, independente de internet ou não, de digital ou não, né? Desde que banco é banco, ele precisa cuidar do seu dinheiro que está lá guardado, que é para isso que você deixa lá guardado. Então, essa fase, eu acho que a gente passou aqui sem as empresas se preocuparem com a segurança dos dados das pessoas, com a informação, era uma festa. E aí, quando começou a se falar de LGPD, que foi muito baseada na lei de proteção de dados da Europa, que foi muito bem feita, muito bem escrita. Lembro 2018 ou 2019, se não me engano, acho que foi 2018, foi quando estava implantando a lei de proteção de dados na Europa, e foi quando a gente fez o primeiro evento lá em Portugal. E se falava muito disso, na dificuldade das empresas se adaptarem, porque elas também não estavam preparadas a entender que o dado é do cliente. Então, a gente aqui no Digitox, a gente entende isso, o dado é do participante do evento, é do cliente. Então, todas as pessoas se cadastram no evento, se cadastram no Digitox, se cadastram para participar de um webinar, qualquer informação, a gente guarda essa informação que é necessária para o Digitox se comunicar com esse público, quando ele aceita se comunicar com o Digitox, obviamente. Então, ele pode assistir um webinar, ele pode também aceitar receber nossas newsletters, e semanalmente ele vai receber, senão ele vai só participar do webinar oferecendo aquele dado, e se ele aceitar que esses dados podem ir para o patrocinador do webinar, ele vai receber informação do patrocinador, senão ele não vai receber. Então, a gente trata isso com muita seriedade, tem termos de compromisso em todas as participações aqui. E tem um fato interessante que normalmente todos os patrocinadores, não, mas grande parte dos patrocinadores pergunta, o mailing do evento, você passa o mailing do evento para a gente? E a gente já fez isso no passado, era comum quase todos os eventos fazerem isso, né? Ah, claro, você patrocina o evento, você tem direito a saber quem estava lá e o mail está com vocês. Não falei por causa da lei de proteção de dados, antes até da lei a gente já tinha travado esse formato, porque também não faz sentido quando os patrocinadores, quando são dois, três patrocinadores é uma coisa. Agora, quando são 50, 100 patrocinadores, se eu compartilhar, primeiro que hoje não pode, né, por causa da proteção de dados, mas antes da lei, se eu compartilhasse informação com 50 patrocinadores, todos os 50 vão mandar e-mail para aquela pessoa vai ficar com raiva do digital, você vai ficar com raiva dos 50 patrocinadores, vai ter que trocar de e-mail, enfim, não faz sentido esse compartilhamento de e-mailing. O que faz sentido é o participante do evento querer falar com o meu patrocinador e ele solicitar para receber informação. E isso acontece no stand. Então, tanto no online quanto no presencial, isso acontece. Então, o participante pode entrar... O Detox Expo de agosto agora, né? Ele vai ser transmitido online. A gente vai ter uma cobertura dele online. Não vão ser todos os conteúdos... abertos ao público, né? Os conteúdos é só para quem está lá presencialmente, mas a gente tem uma cobertura e tem uma plataforma. Dentro dessa plataforma, o participante se inscreve, entra na plataforma, e se ele entrar no stand do patrocinador, stand virtual, e escolher falar com aquele patrocinador, aí sim ele vai receber informações daquele patrocinador, e o patrocinador vai receber os dados daquela pessoa. Se ele não escolher, isso não vai acontecer. E no presencial é exatamente a mesma coisa. Se ele for no stand, autorizar que o patrocinador colha os dados do crachá dele, então ele está dando uma autorização expressa ali, mesmo que de forma oral, não escrita, né? Ele dando essa autorização, o patrocinador, aí sim ele vai receber o mail de quem ele, das pessoas que autorizaram que ele faça essa comunicação.
É uma decisão madura, que também coloca um pouco dessa responsabilidade na capacidade do patrocinador de atrair a atenção do teu público. E aí você fecha um monte de coisa interessante nisso, porque se o patrocinador não tiver um bom apelo, ele não consegue atrair esse público, mas, pelo contrário, se ele trouxer bons conteúdos, boas pessoas, montar elementos que sejam capazes de atrair a atenção desse teu espectador, ele vai, sem dúvida nenhuma, ter bastante sucesso. Mais ou menos como a lógica do shopping, né? O Digitox funciona botando gente qualificada lá dentro e o patrocinador depois tem um trabalhinho de qualificar dentre esse público quem, de fato, faz sentido para si. E ali tem um match entre o público e cada um desses patrocinadores, cada um dos conteúdos que vocês colocam lá. Ainda mais com os eventos simultâneos. Ô Flávio, queria te pedir para analisar isso que eu acabei de falar, se é por aí mesmo, se esse entendimento está correto. Mas também, para a gente fechar, para a gente falar um pouco das tendências, o que dá para rolar de spoiler do que vai acontecer em 2022, como você estruturou as soluções, tanto para os patrocinadores quanto para os espectadores.
Boa, André. Bom, respondendo só primeiro, faz todo sentido, claro, o que você falou. Essa analogia com o shopping é muito boa, assim, vamos supor que o André tem uma barbearia no shopping. Por que você quer um mail de todas as pessoas que entraram no shopping? Cara, você precisa falar com... Se é uma barbearia masculina, que você vai fazer cabelo e barba de homens, cara, você precisa falar com esses homens, você precisa falar com os homens que têm barba, né? Você precisa de um mailing segmentado. Se eu entrei na sua barbearia e perguntei o preço e falo, vou analisar e saio, pô, é esse contato que você precisa, é esse cara que você teve interação, né? E não uma criança que está lá e não de uma senhora, né? Então, é essa mesma relação, assim. Dados, bastante tempo, acho que desde que a gente começou a fazer o Digitox, que quer dizer, quando a gente começou era conteúdo é o rei, dados é rei, e realmente, tanto conteúdo quanto dados, eles são reis mesmo, mas o que, que adianta dado por dado? Você tem um mailing, um monte de gente lá e disparar esse mailing, você vai deixar mais pessoas com raiva do que gerar negócio para você. Agora você tem os dados corretos, os dados relevantes, e você sabe trabalhar esses dados em redes diferentes, em momentos diferentes, em formas diferentes. Então é a inteligência de dados que é o novo rei, né? Não adianta você ter dados. A gente vai ter até um quadro, um track, um painel de debate bem bacana sobre isso, sobre inteligência de dados. Você tem os dados e agora, o que faz com ele, né? Então, isso você está totalmente certo em relação a isso. Bom, agora de spoiler não posso dar muito, assim, mas tem um bem, bem bacana, que assim, ele entra num tema que é um tema que surgiu agora na pandemia e principalmente na retomada da volta dos escritórios, né, das pessoas começando a frequentar escritórios de forma diferente. Então, tem algumas empresas que voltaram 100%, mas a grande parte das empresas voltaram de forma híbrida, com alguns dias presenciais, outros dias continuando em home office, outras empresas deram liberdade para os funcionários escolherem, ó, o escritório está lá, quem quiser ir pode ir, quem quiser trabalhar de casa, trabalha de casa. A gente já aprendeu nesses 2 anos a trabalhar de forma digital, o que importa são as metas e não bater o cartão. Então, aonde você está trabalhando não está interessando tanto nesse momento. Claro que depende do tipo de empresa, do tipo de segmento que a gente trabalha, mas e por outro lado, as empresas, as próprias pessoas entenderam que se encontrar de vez em quando, não sei se todo dia, mas uma, duas ou 3 vezes por semana, é super importante para ter essa troca de experiência no trabalho, ter um ajuda o outro e um trabalho complementa o trabalho do outro. E isso a gente vai tentando levar um pouco para o evento, né? A gente já é parceiro de um co-work já há bastante tempo. E eles têm essa filosofia do Anywhere Office. Então, é você trabalhar da onde você quiser. Qualquer coisa pode ser o seu escritório, né? Desde que você esteja ali, claro, com a conexão à internet, com o computador, com todos os apetrechos necessários para trabalhar. E, claro, defende outros pontos ali também, né? Uma cadeira boa, um ambiente tranquilo, com temperatura boa para você trabalhar. E a gente vai tentar levar isso para o evento, né? Estamos trabalhando já há 2 meses para que isso aconteça. Então, dando um spoiler aqui, a gente vai ter algumas cabines de call. Call faz parte da nossa vida desde que começou a pandemia. Fazia pouco antes da pandemia, desde que começou. Tudo que precisa resolver, que você passava na mesa do colega do lado: olha, você acha que é vermelho ou azul? Ah, talvez azul, tal, não, fala com o outro ali. Agora é uma call, né? Uma call de meia hora, 1 hora para resolver se é azul e vermelho. Então, um evento de 2 dias, como o de Talks Expo, é difícil as pessoas ficarem fora de uma call por 2 dias. Então, a gente vai construir cabines junto com parceria com esse co-work, cabines de call, espalhado pelo evento, para as pessoas passarem, que precisa fazer uma call, não precisa, não, tá barulho, não estou conseguindo fazer aqui, não tem lugar para sentar. Não precisa sair do evento para fazer essa call e voltar. É simplesmente entra na cabine, fecha a porta e consegue fazer a sua call de lá. Esse é um dos exemplos do Anywhere Office que a gente vai construir lá. Os outros eu vou guardar para quem for lá ver também. Vai ter experiências interessantes de escritório offices dentro do Detox. Do Talks Expo, para as pessoas poderem fazer ou reunião ou trabalhar, enfim, mas o formato disso vou segurar um pouco. E tem.
E que vai, vai, continua. Não, 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 por favor, eu ia te fazer uma pergunta depois da sua resposta, já emenda. E quem quiser ir lá ver, faz como? Mas complementa, meu amigo.
Tá bom, eu termino com isso. Mas o spoiler que eu queria dar também do conteúdo. Assim, da exposição vão ter muita coisa diferente. Assim, as empresas, durante a pandemia, criaram muitas coisas diferentes e estavam esperando oportunidades presenciais para lançar. Então, tem muita empresa que vai ter o seu stand, o seu espaço lá para lançar produto, para lançar serviço novo, novas tecnologias, tecnologias trouxeram de fora. Então, a feira vai estar super interessante, em termos de lançamento de novos produtos. E o conteúdo, a gente resolveu, já que agora as pessoas, os palestrantes vão lá presenciais, né? A gente resolveu fazer uma coisa um pouco diferente na curadoria desse ano. Todos os anos a gente tem algumas pessoas super famosas e que, pô, trazem um conteúdo bacana, que tem, assim, é um pouco dos gurus, assim, né? A gente sempre teve esses, entre aspas, né, gurus. Mas esse ano a gente focou um pouco mais, tem também, mas a gente focou um pouco mais em trazer as pessoas que estão fazendo coisas interessantes na prática. Então, uma linha disso que eu estou falando é o foco em trazer os presidentes e os CEOs das empresas. Então, tem a presidente da Microsoft, presidente da Amazon, não sei se vou lembrar de todos aqui, deixa eu pegar uma cola aqui do lado, Microsoft, Amazon, o CEO do Sírio-Libanês, CEO do WeWork, CEO da Rappi, CEO do Banco Inter, do Zé Delivery. Então, assim, é um nível de presidente e CEO das grandes empresas que estão, na prática, inovando e trazendo novas experiências digitais e criando produtos digitais. Então, a gente focou muito isso na curadoria. E, por outro lado, tem os internacionais, as palestras internacionais, que também, ao invés de a gente trazer os gurus, a gente está trazendo pessoas que têm experiência e no dia a dia ali fazem diferença, que às vezes não são muito conhecidos, mas que na pesquisa, nossa curadoria ficou ali uns 8 meses trabalhando nessa pesquisa e está trazendo, por exemplo, um senhor que chama José Barleta, ele tem 80 e poucos anos, ele tem títulos e títulos nos Estados Unidos, ele é baseado em Miami, é um americano, que é presidente de Câmara de Comércio, é presidente de várias associações, e ele está ali vendo os negócios acontecerem e o digital acontecendo, e ele foi eleito pela CNN como o millennial mais velho do mundo. Assim, ele tem uma experiência gigante. Não mais velho, desculpa, é mais antigo, o milênio mais antigo dos Estados Unidos. E ele tem uma experiência gigante, é isso que a gente quer, assim, tanto com ele, como um outro que a gente vai lançar. Esse eu vou dar spoiler aqui, porque a gente vai lançar agora, tá para lançar, divulgar, que é o Eduardo Guizar, ele é um colaborador da NASA. Então é isso, entender qual é o pensamento de inovação da NASA. E ele está envolvido em vários projetos, vai contar para a gente, ele é um mexicano. Enfim, acho que de spoilers são esses. E respondendo a sua pergunta, como faz para ir lá? As inscrições estão no site, é digitalks.com.br/expo. Os palestrantes, todos esses que eu falei e muitos outros, são 350 palestrantes, são 12 auditórios simultâneos em 2 dias. Então, cabe muito conteúdo, muita gente lá. Não precisa se preocupar que, pô, são 12, como eu vou assistir 12 ao mesmo tempo? Não, os auditórios estão separados por temas, então tem os temas mais executivos, que é um palco que chama de Talks Executive, tem um tema de tendências, que é o Business Trends, tem tema de saúde, tem um auditório que é focado em Health Tech, que é o Talks Health Summit, tem outro palco de Fintech, outro de Blockchain, enfim, são 12 auditórios, um de games também, de Game Brand Gamification, como as marcas podem aproveitar, né, os games. Enfim, tá bem diversificado. Todos os palestrantes conseguem acessar lá no site, que é o digitalks.com.br/expo.
Muito bom, é isso. Eu também quero convidar você que está ouvindo o Digital de Tudo para assinar aí o DDT no seu agregador de podcast e para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. Aí você vai ficar de olho também no Sociedade Digital, que agora rola na rádio, na Panflix, na TV, em todos os lugares. Dá para ficar por dentro de tudo. Não tem desculpa, tem Tech News, tem DDT, tem Sociedade Digital. E é isso, hoje teve Flávio Horta, CEO do Digitalks. Flávio, muito obrigado pela conversa, legal demais. Estarei lá com você, vai ser um prazer. E estou muito ansioso para o Digitalks desse ano.
Claro, com certeza, vocês são meus convidados. Quero agradecer aqui o convite, obrigado André, obrigado Daniel, e mais uma vez dar parabéns pelo Digital de Tudo, que está um podcast incrível, eu não perco nenhum.
Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT.
Um abraço pessoal, tchau, tchau.
Bom, fica aqui com a gente, que semana que vem tem mais Digital de Tudo para a gente conversar sobre a tecnologia em todos os lugares. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.